Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. São os primeiros instantes do programa número 620, mais uma conversa que trazemos para esta semana. No caso, é a primeira parte de uma longa conversa com uma figura central, Leitão de Barros. António apresenta então a nossa convidada e também a nossa emissão.
Boa noite. A emissão de hoje é sobre uma figura incontornável da cultura portuguesa, popular, virada para o gosto do grande público, pegando temas, elementos emotivos daquilo que era a sua cidade, que ele tanto gostava, Lisboa, desde as marchas populares até cortejos históricos que desfilaram na Avenida da Liberdade, mas também foi um homem do cinema, a sua grande paixão, e depois uma das suas maiores frustrações, a nau, a famosa nau, que iria navegar pelos oceanos, mostrando como ligação, passados 500 anos, quase 500 anos, do que foram as navegações portuguesas. Falámos de José Leitão de Barros, a biografia roubada é o título que surgiu em 2019, duas autoras, suas netas, Joana Leitão de Barros, mas temos cá para conversar connosco Ana Mantero, a neta mais velha, julgamos nós, de José Leitão de Barros. Uma conversa interessante para recuperar a memória de um tempo e de espaço que ainda hoje nos encanta. Basta ver o fascínio das marchas populares do Santo António em Lisboa e muitas vezes os filmes de que ele foi realizador e principal responsável quando é ou são recuperados, quer na Cinemateca Portuguesa, já para um público mais restrito, quer para o grande público quando passam ou na TV Memória, ou então num dos canais de serviço de banda larga, por outro, aqueles canais abertos onde todos podemos e poderemos tomar contacto com a obra e a afirmação de Leitão de Barros. Foi um homem múltiplo, poliédrico, não foi só o cinema, nem estas questões da etnografia ou da cultura, também foi um escritor, também foi um cronista importante, mas isso fica para a conversa desta noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço e melhores leituras.
Ana Mantero nasceu em Lisboa em 1952. É licenciada em pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e doutorada em filosofia na área da estética e filosofia da arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professora do Ensino Básico de Educação Visual e Tecnológica do 2º ciclo e de Filosofia para Crianças do 1º ciclo. É autora, juntamente com Joana Leitão de Barros, de Biografia Roubada, biografia de Leitão de Barros, editado ano passado pela Bizâncio.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa Ana Mantero, que é neta de um tema, de uma figura da cultura, do cinema, um homem quase de multifunções no aspecto cultural, as intervenções sociais, cívicas, que teve no seu tempo quase, poderemos dizer, 50 anos de atividade, mas mesmo atividade ativa, passa a redundância, em Portugal, em Lisboa, naquilo que foi o panorama social, político, cultural da sétima arte, no nosso país, muitas vezes assim um bocadinho olhado com um certo menosprezo e alguma sobranceria por certas elites que julgam-se detentoras de uma patina cultural ou pelo menos um dom sagrado de atribuir, que acham que estas coisas são de um grupo exclusivista, de um clube quase exclusivista, e os outros não são dados nem achados. No entanto, pensamos que Leitão de Barros, José de Leitão de Barros, a figura que iremos falar é a biografia sobre este homem incontornável da nossa cultura, iremos perceber com a conversa mais adiante com a nossa convidada, porque este é um livro escrito a quatro mãos por Ana Mantero e também Joana Leitão de Barros, netas do realizador, que tem como subtítulo A Biografia Roubada, um artista multifacetado que se tornou inconveniente para o salazarismo, as academias e os círculos oficiais. Isto, uma edição, este livro, esta biografia, uma edição da Bizâncio. Já agora, uma pequena nota, é, em termos de trabalho, um trabalho de investigação, com as notas de rodapé, a bibliografia de apoio e condizente, exemplar. Boa noite, Ana Montero. Obrigado por ter irá estar cá a conversar com os nossos e as nossas ouvintes. A primeira questão que surge aqui é, sabendo nós que Leitão de Barros, mesmo a própria Cinemateca Portuguesa, umas monografias sobre o cinema português é referido o José Leitão de Barros, um pequeno ou uma biografia, um trabalho, normalmente, quando acompanhava ciclos de cinema organizados na Cinemateca sobre os autores, os realizadores e as realizadoras, é hábito da Cinemateca fazer acompanhar esse acontecimento ou esse evento com uma monografia, um trabalho afim e respeitante ao realizador ou ao homenageado, ou relembrar qual foi ou o que esteve por trás daquilo que vos animou, a Ana Mantero e a Joana Leitão de Barros, a construir e a elaborar esta biografia que iremos, numa segunda alínea, perceber e tentar também desvendar um pouco o subtítulo.
Está-me a perguntar sobre o que é que... Vos quais animou, foram as fontes, digamos assim,
e
iniciais.
E o que vos animou, ao fim e ao resto, se calhar, uma insatisfação, provavelmente, sim, ou se calhar, uma incompletude, há coisas que gostariam de...
Sim, havia um desejo, por parte de Leitão de Barros, dele próprio ter escrito as suas memórias.
Claro.
Que ele não chegou a fazer.
Claro.
Também porque morreu aos 72 anos. Ainda tinha muita coisa para fazer, muitos projetos em mãos, e era um desejo dele.
Uhum.
Para além disso, nós temos na família um espólio, um vasto espólio,
uhum,
de cartas e de documentos que são desconhecidos, uhum, ou que eram desconhecidos até à data, enfim, pelas monografias e por tudo aquilo que já foi estudado e escrito sobre o Leitão de Barros. E, portanto, tendo nós esse manancial, digamos assim, de informação, pensámos que seria, para já, interessante fazer aquilo que ele não conseguiu fazer,
uhum,
que é escrever as memórias,
uhum,
e depois aproveitar esse espólio para se escrever.
Uhum.
Portanto, a biografia, se me permite já avançar com isto, ela é toda estruturada, portanto, os capítulos e as partes em que se dividem os capítulos, têm sempre um ponto de partida,
uhum,
a ponto de partida é esse, que é uma citação, uhum, do próprio Leitão de Barros, ou seja, é dar voz ao biografado. Portanto, uhum, eu acho que a biografia tem esse grande objetivo,
uhum,
que é dar voz a Leitão de Barros.
Uma das coisas, e pegando também nesse aspecto da questão metodológica, uhum, da elaboração do trabalho, a vossa preocupação, a preocupação das autoras, das historiadoras, sim, ensaístas, quando partiram, acabou por dizê-lo agora, quando se faz, normalmente num trabalho desta índole ou deste tipo, quando se coloca uma citação ou um extrato de qualquer coisa do autor ou do objeto de trabalho, de estudo, muitas vezes ocorrem-se de citações ou extratos de algo, de alguém, vamos lá, de banda larga da cultura ocidental ou da cultura de todos os tempos, ou então uma pequena frase afim ao tema, mas vinda de um autor, de uma autora que conviveu, que conheceu, uma espécie de laudatório ou uma certificação da qualidade,
claro.
Como sabe. Portanto, quando optam exatamente, fica já este tema, a extrair do vasto espólio ou daquilo que ele foi escrevendo ao longo do tempo para sustentar, vamos lá, será a linha de condução do capítulo que estão a iniciar, no fundo acham e pensam que, e agora sem qualquer tipo de interpretação psicanalítica ou quer que seja,
sim, sim,
ou de qualquer índole, por um lado, a vossa admiração pelo autor que estão a escrever, pelo realizador, porque não foi só isso, também foi escritor, também foi um polemista, se quisermos, ou uma coisa que se chama publicista, muito típico na Europa Central nos anos 30, 40 e 50, isto por um lado, e por outro lado também é uma espécie de, a partir daí, balizar um pouco esse capítulo, de maneira e modo a perceber também a evolução do próprio pensamento do autor, neste caso de Leitão de Barros, em determinadas fases ou determinados campos da sua intervenção.
Sim. Nós podíamos ter optado por por qualquer outra linha condutora, não é?
Uhum, claro.
Mas a que nós escolhemos, e até porque, de facto, aquilo que ele escreveu e a maneira como escreveu e o sentido do humor em muitas vezes, e a crítica irónica e tudo isso era de tal maneira importante dar a conhecer que nós entendemos que eram belos pontos de partida para aquilo que depois que vem a ser o desenvolvimento do capítulo, alguma parte do capítulo. E, portanto, partimos sempre com a opinião dele. Achámos que isso era interessante, mas claro. Há muitas estratégias, não é?
Claro, claro, claro. Uma das coisas, e agora o subtítulo, A Biografia Roubada, faz, remete um pouco para aquilo que também é o vosso imaginário, se calhar dos mais velhos que lidaram com o avô.
Sim, eu sou a mais velha dos netos.
Exatamente. Os que lidaram, há aqui qualquer coisa de uma ligação afetiva, que é uma espécie de quase de entendimento do mundo, uma cosmovisão afetiva e ao mesmo tempo condescendente, paternalista, mas também fantástica, que é, penso eu, que o vosso avô tinha uma gaveta onde vocês poderiam, eventualmente, como se sabe que as crianças são sempre curiosas em demasia, buscar coisas, apanhar coisas, fosse lá o que fosse.
Sim, a palavra era mesmo roubar.
Exato.
Ele dizia mesmo que eram, podiam roubar o que quisessem.
Claro, claro.
Porque é claro que a minha avó tinha uma atitude um bocadinho diferente, que era, portanto, não nos dava tudo aquilo que a gente queria.
Claro, claro.
Os chocolates, ou o que seja, os lápis, era tudo, era contado, e era tanto
claro,
para este,
claro.
Tanto para aquele. E ele, exatamente para fazer uma coisa oposta a isso, que era poder ir transgredir tudo isso, arranjou essa gaveta, quer dizer, e depois daí da gaveta passámos para o título.
Claro.
Porque todo o livro também mostra como é que ele ultrapassava limites.
Aham. Claro. Uma das coisas, às vezes, também, sem estar a interromper, é um
sim.
esta ideia. Há biografias que são autorizadas, oficiais. Há biografias que são não autorizadas. A família ou o visado recusa atestar a veracidade daquilo que lá está dito. Não cede documentos. Esta aqui, se calhar, voltando ao tema anterior, é um exercício intermédio. Ou seja, sabe-se da vontade de Leitão de Barros escrever qualquer coisa, escrever em abundância sobre a sua vida, a sua experiência, mas na impossibilidade disso, há aqui uma espécie de um transfer que serão essa biografia em potência, vamos lá, e aquilo que a realização e concretização dessa mesma biografia, que são as autoras que acabam por concluir, apesar da existência de vários trabalhos académicos à volta do trabalho do Leitão de Barros ou outros sobre o cinema português. Portanto, é assim, num imaginário, para além da simbologia da caixa ou da gaveta, vocês também vão buscar essa biografia roubada ao próprio autor. Biografia é o próprio escreve sobre si mesmo, ou nós sobre a figura. Portanto, há aqui toda também esta componente que está alocada ao subtítulo deste vosso trabalho.
Sim, 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 sim. Eu própria, na parte que escrevo, não é? Porque, porque a biografia
claro.
É identificada em relação a quem escreve o quê.
Claro.
Não é? E queria não ser. Eu ponho-me muito na pele dele e escrevo como se fosse ele a pensar e a escrever e a ditar, porque ele ditava aquilo que escrevia.
Sim, sim, sim.
Lembro-me disso. Tinha um secretário que me tratava de vários assuntos, entre os quais escrevia à máquina e ele ditava as coisas, ditava os corvos, ditava tudo aquilo que escrevia, ia dizendo vírgula, ponto, parágrafo, enfim. Eram outros tempos, não havia computador, não era tudo
claro.
Feito de escrever. Há muita coisa feita, muitos papéis, portanto, datilografados. E isso que disse, eu acho que está certo, é completamente verdade.
Uhum.
Porque a narrativa, a realidade é sempre uma narrativa construída por nós, não é? E toda a gente constrói de maneiras diferentes, não é?
Claro.
Isso é mesmo assim, não é? E há quem diga que a memória é muito mentirosa, não é?
Então não é.
Está sempre a acrescentar coisas. Que, isso é mesmo uma coisa da neurociência, que hoje em dia se sabe, não é? Pronto, o que nós conseguimos, que tentámos fazer foi nos aproximar o mais possível da verdade, entre aspas, não é? Porque a verdade é sempre uma construção. Mas, e toda a biografia Tem muitas notas de rodapé, já que falou sobre isso, exatamente porque nós achamos por bem mostrar na biografia toda a investigação séria que foi feita e revelá-la, não é?
Claro,
não é
claro.
Só uma história, revelá-la, quais são as fontes, onde é que fomos buscar tudo e mais alguma coisa, para que, pronto, para que esta biografia também seja um estudo sério sobre a vida e a obra deste homem.
Vamos agora à figura de José Leitão de Barros. É um homem que, vamos lá, passa uma parte importante, ativa, dele, como sujeito, na causa pública, na cultura, na sociedade, na política, nas questões sociais, aquilo que era a própria vida da cidade onde ele se inseriu, Lisboa, não é? Como é fácil de perceber, mas também podemos, para início de conversa, perceber, ou pelo menos eu entendo desta maneira, após a leitura do vosso trabalho, que é um homem com, vamos lá, desperto, um homem com a epiderme aberta às várias sensações, às novas linguagens, aos modernismos. Sabemos que os modernismos foram muito importantes até, vamos lá, se quisermos, à Segunda Guerra Mundial, depois à segunda fase, mas isso é outra questão. E Portugal também, vamos lá, quase por refluxo, ou nem tanto assim, este modernismo gráfico, intelectual, literário, acaba por, e o próprio cinema, que é uma coisa da transição, é uma realidade do início do século XX, apesar da transição do século XIX-XX, de qualquer das formas, é uma arte do século XX, o Leitão de Barros era um homem, assim, vamos lá, aberto ao mundo, àquilo que eram as sensações. Percebes que ele colabora nos jornais, tem preocupações gráficas, a elaboração dos próprios jornais, que esteve ligado e responsável, ou pelo menos a colaboração que foi tendo também ao longo do tempo. Portanto, era um homem do seu tempo e as suas circunstâncias.
Ah, eu penso que sim. Ele era um homem muito preocupado com o que se fazia lá fora e achava que Portugal devia acompanhar, não devia ficar para trás. Isso é uma coisa, é uma linha importantíssima. Era um homem fascinado até pela tecnologia, tudo aquilo que o cinema ia fazendo. Ele era um profundo conhecedor, viajou, teve nos estúdios, sobretudo na Europa, a ver o que se fazia e sempre com a ideia de trazer para Portugal e dele fazer aquilo que estava na vanguarda, sem dúvida nenhuma. Ele era um homem das vanguardas.
Uma das coisas que se percebe também, e isso é, também é fruto do vosso trabalho, é um pouco a ideia de, percebendo que Leitão de Barros acompanha a indústria, mais tarde uma indústria, mas o desenvolvimento inicial e incipiente do cinema, a questão do sonoro, a passagem daquilo que era a coloração, o preto e branco, o mudo, para essas questões também perceberam que foi dramático, ou por outra, obrigou-o a refletir muito daquilo que era o próprio desenvolvimento, entre aspas, se quisermos, tecnológico do cinema. Como é que ele iria responder, sabendo que Portugal, em termos daquilo que seria a vanguarda até tecnológica, estaria, ou não, relativamente atrasado, havia um handicap em relação às outras indústrias do cinema, nomeadamente o cinema alemão?
Pois, ele está na raiz da fundação da Tobis, não é?
Pois é isso.
É um estúdio de Klang Film, não é? De filmes sonoros, que depois se vem a fundar, não é? E isso vai, a tentativa é colmatar exatamente esses defeitos ou essas falhas que havia em Portugal, não é? Ele está nessa fundação dessa companhia. E é aí que se vão produzir os filmes, não é?
Ele, quando vai, por exemplo, a Viena falar com o realizador dinamarquês, Karl Dreyer, percebe que é possível o fascínio. Ele, quando vê a paixão de Joana d'Arc, por exemplo, percebe que algo, ou alguma maneira, ou alguma forma que esse filme foi construído, e também, se calhar, Murnau, Fritz Lang, do expressionismo alemão, e o próprio cinema russo, o próprio design, aquilo que eles fazem, os futuristas russos, adaptado
a... Os russos, sim. Ele era um grande apreciador.
Era um apreciador do cinema russo, o documentário, a maneira como alguns realizadores russos trabalhavam. ele percebe que sem esse trocar de ideias, sem essa dialética criativa, muito do cinema português poderia ficar, ou não, um bocadinho, vamos lá, em câmara lenta, usando a terminologia do cinema, em relação ao normal projetar daquilo que é a vontade de um realizador, no caso de Leitão de Barros.
Sim, claro, claro, ele vai absorver toda essa tecnologia dos grandes planos, da plástica, ou seja, da expressão plástica do cinema, isso vê-se logo até nos primeiros filmes, na Maria do Mar.
Na Maria do Mar, exatamente, exatamente.
Na Maria do Mar, até na Nazaré, naquele primeiro documentário, no filme documentário Nazaré, Praia de Pescadores, maneira como ele filma aquilo, não é? Ele sabe que ele está completamente a par do que se faz, não é? Lá fora, não. Ele é completamente virado para o que se fazia no cinema. Não é?
Mesmo o próprio filme Alá Riba, filmado aqui muito próximo no Norte, que é, há aquilo que poderá ser o desafio a transgressão de uma certa moral, ou pelo menos uma inibição, que é nesses filmes que ele realiza, quer na Nazaré também, a paixão amorosa,
o certo erotismo, a própria Maria do Mar.
Exatamente, a própria Maria do Mar.
Era um escandaleiro aquela cena, cena dele que vai salvar a rapariga que está a afogar e que parece meia despida, quer dizer, aquilo era para a época, era uma escandaleira, não é?
Mas esta questão do cinema também vai envolver o lado prático que o torna, vamos lá, digo eu, ele por natureza seria provavelmente, pelo menos vocês dizem aqui na vossa biografia, no vosso trabalho, ele só não berrava em casa, de qualquer das formas, Leitão de Barros andava...
Leitão sempre, dos berros, não é?
Leitão dos berros, exatamente. Andava numa agitação permanente, desde arranjar dinheiro, orçamentos, a regimentar amigos, para hobbies, para filmes de grande orçamento, de grande capital, de orçamento que era necessário reunir. Isto era um homem que estava quase, como dizem em linguagem popular, indormido, ou seja, pouca paz teria, como era Leitão de Barros nesta dicotomia entre a agitação permanente, um vulcão permanente, e depois, do outro lado, já lá iremos ao aspecto mais pessoal, que era o lado mais carinhoso, afetivo, com a mulher, com os filhos, com tudo aquilo que era o lado, vamos lá, privado da figura. Porque há aqui uma cena importantíssima com o Duarte Pacheco e depois uma reunião no ateliê que ficam toda a noite a trabalhar e depois o Duarte Pacheco no terreiro de pasto diz: só você é o homem, só você é que para fazer estas coisas. Portanto, é um homem que também tem sempre esta vontade, está sempre numa rotação nos 100%, quase.
Sim, ele só dormia porque tinha que dormir.
Pois.
Tinha mesmo, porque senão não dormia, não é? Ele tinha mil, ele era um vulcão criativo, uma pessoa que estava sempre em evolução. Estava a fazer uma coisa, já estava a pensar noutra. Mil projetos, mil ideias. Aliás, é interessante também pensar naquilo que ele não fez e que gostaria de ter feito, que fez projetos concretos, com tudo já, inclusivamente anal, não é? Que foi o pior projeto, porque levou mais tempo e dinheiro e vontade e tudo isso e não conseguiu fazer. Mas há imensos projetos, há imensos filmes, imensa coisa que ele projetou e que não se fez. Portanto, além do que ele fez, havia tudo o resto que ele carregava às costas, que era aquilo que estava por fazer. Não tinha sossego de maneira nenhuma, era um lutador, era um espadachim de ideias de arte, como ele se intitulava, não é? E que lutava dia e noite, podemos dizer, para conseguir fazer as coisas que ele queria fazer. As ideias que tinha, era um homem de ideias, não é? Ideias, algumas delas precursoras, não é?
Claro, claro. Uma das coisas que às vezes também temos que voltarmos até a uma pessoa com quem ele conviveu, fugazmente ou não, Ortega y Gasset, o homem é sempre aquilo que ele é e as suas circunstâncias, para dizer o que é. Leitão de Barros é um homem também do seu tempo, das tertúlias, dos cafés, dos amigos, das cumplicidades, das conversas com António Ferro, com Fernando Pessoa, aqueles grupos, os jornais, as revistas, o ABC, as colaborações, o ZZ, o Leitão de Berros, como disse. Exatamente. Todas aquelas colaborações que ele foi tendo nos jornais da época, a vontade de, vamos lá, as farpas, pode dizer-se, essas farpas que ele ia lançando também sempre nas colaborações que ele tinha com os jornais, iremos para a última parte, aquelas mais duradouras, mas ele é fruto deste tempo, destes modernismos que gostam e estão predispostos a aceitar tudo o que vem de fora, que aquilo era um fervilhar constante. Imaginámos nós, hoje à distância, o que seriam os cafés de Lisboa com esta geração de homens de ideologicamente diferentes, mas todos com a vontade de fazer e transformar o país, ou pelo menos a cultura do país.
Sim, sim. Ele, uma das características da sua personalidade, e que depois eu acho que o vem completamente cortar, o projeto da Nau, que é o grande projeto dele de fim de vida, que é o ele ter amigos e grandes amigos do contra e dos a favor, não é? E portanto ele era uma pessoa, o António Valdemar, jornalista,
pois isso.
Ele diz que era uma pessoa que sintetizava, ou seja, ele sintetizava tudo, ele dava-se com as pessoas pelas pessoas, não porque eram mais à direita ou mais à esquerda. Ele tem muitas atitudes de amizade para com pessoas antissalazaristas e grandes amigos dele, e portanto ele era uma pessoa que se movia bem nesses dois campos, digamos assim, que eram muitas vezes antagónicos e exclusivos, não é?
Ué, ele era muito amigo do
Tinha Nunes. Essa característica, claro, tinha claro. Esse poder de criticar abertamente as entidades oficiais, os presidentes da Câmara, etc., sobretudo no jornal, não é? E ao mesmo tempo escrever as cartas a pedir coisas, não é?
Tantos ventos sopraram de longe, tantos cantos nasceram da terra, tantas luas líquidas de noite e tantos poentes caíram no mar. Tantos homens mancharam a sombra que arrasaram e esqueceram. Tantas serras tão altas, tão verdes, queimadas, cortadas, rasadas, minguadas, as águas felizes e as aves planantes que nelas viveram. Mas o mundo não é uma máquina. Pode um dia vir-se a zangar, porque o mundo não é uma máquina. Pode um dia vir-se a esgotar. Tanta raiva por trás destas grades, desta vida sem espaço nem ar. Tanta goiva cortando nos dedos, cortando nos bichos, cortando no mar. Rios sangrantes ao som de explosões, nafta e espuma na lama e na onda. Óleo negro na praia perdida, na praia sonhada das vidas que foram e nas teorias garridas e complexas, mas que nada fizeram. Ah, mas o mundo não é uma máquina. E pode um dia vir-se a zangar, porque o mundo não é uma máquina. E pode um dia vir-se a esgotar. Tanta gente inventou segredos de fazer, de viver e preservar, mas são tantos os olhos mortiços de esperança por tantas sentenças perdidas na estrada. tantos planos, mil rios de tinta e tanta gente na ria e no campo. Tantos lixos, ruídos e fumos, somos vagalumes crescendo no mar. E apenas queremos água para beber, ar para respirar e sol para viver e paz para dormir, justiça no espaço e serras para amar. Porque o mundo não é uma máquina. Pode um dia vir-se a zangar, porque o mundo não é uma máquina. Pode um dia vir-se a escutar. O mundo não é uma máquina. Pode um dia vir-se a zangar.
Nós sabemos, ele era, foi muito amigo de Nuno Simões e Nuno Simões.
Exatamente, que era uma Simões, pessoa, exatamente. Que era... Ele dedica-lhe o livro. Desculpe interrompê-lo.
Sim, sim,
ele,
esteja à vontade. Isso aí,
ele dedica-lhe o livro, como eu vi, Castro Alves e Eugénia da Câmara, que ele escreveu sobre, portanto, aquele filme que fez O Vendaval Maravilhoso. Uh-huh. Ele dedica a Nuno Simões, sim.
Uh-huh. Porque Nuno Simões, se a gente se lembrar, é um homem do Norte, penso eu, daqui da região de Braga, mas que está no Brasil, exilado.
Está no Brasil,
é um
exilado,
opositor,
sim,
político,
sim.
E é também...
E a Rita Calvão, ele, exato, vai ao hospital, uh-huh, entregar uns livros, porque Rita Calvão está no hospital. Não?
Pois, e Chianca de Garcia, que está no
e
Brasil.
Chianca de Garcia, exatamente. Portanto, aliás, ele escreve ao Chianca de Garcia, não sei se corta um bocadinho a conversa, a ler aqui uma coisa.
Não, esteja à vontade, esteja à vontade.
Ele escreve ao Chianca de Garcia, tenho que encontrar... Deixa-me só ver aqui se eu descubro. Eu tinha aqui. Como tempo me vai cortar isto?
Não, né? Não, sim, sim, vai, eu vou editar, exatamente, exatamente.
Em relação à Nau, o que é que ele diz? Ainda não chegámos à Nau, mas.
Pois, era dos últimos. É dos
era
últimos.
Dos últimos, é
dos últimos. É, mesmo seguindo a cronologia ou a disposição metodológica que vocês elaboraram, portanto. É isso que iremos falar. De qualquer das formas, Chianca de Garcia, ele diz-lhe, falam que isto é assim um bocadinho uma espécie de uma pasmaceira nacional. Ele também fica... Estes conflitos interiores muitas vezes interessam-nos a nós perceber se Leitão de Barros convivia bem com estes conflitos interiores. Ou seja, se é que os poderemos designar assim... Percebia, sim, sim, que a realidade sociológica portuguesa, ele próprio, em 1958, numa carta ao Chianca de Garcia, aposta muito na mudança do regime, ou percebe, aposta, percebe que há qualquer coisa com a candidatura de Humberto Delgado.
Sim, ele até chega a dizer que acha que o Salazar não vai estar mais que um ano no poder.
Exatamente, exatamente.
Altura, não sei, era precisar a data, mas...
Claro, claro. Ele,
dessa altura,
é, sim. Dessa altura, de 58, ele escreve uma confidência a Chianca de Garcia... O que é facto, portanto, o que nos interessa a nós é perceber este estado de alma, ou seja, se isto é representativo de algo, também um dilema interior em que diz, há muitas coisas que eu gostaria de fazer, não consigo, porque, como dizia também Ortega Gasset, este país é um narcótico, quer dizer,
é um
governo,
narcótico, exatamente.
Isto é uma coisa...
E ele diz isso ao Salazar.
Pois,
desculpa. Ele fala disso ao Salazar, pois? Ele transcreve isso ao Salazar, ou seja, fala com ele e diz essas palavras.
Uh-huh.
E o Gasset lhe disse, não é?
Claro,
é
ele. Claro, claro.
E ele tem essa lata, digamos assim, dando a redundância, ele tem essa coragem de dizer ao Salazar uma coisa dessas.
Não? Claro, claro.
É preciso. Mas a resposta do Salazar.
Salazar,
também,
claro, claro, claro. Pronto. Também é muito interessante. Mas isso
muito
as pessoas.
Interessante a resposta que o Salazar dá.
Dá, e portanto.
Tem muitas leituras.
Tem.
Mas não vamos agora.
Não, não.
Isso é pá. Vamos avançar um bocadinho em relação ao projeto da Nau de São Vicente.
Sim, sim.
E portanto ele está no Brasil, Leitão de Barros, e em 1953, e levando consigo as maquetes aguardadas da nau, confidencia a Xenca de Garcia. A nau não pode e nem deve ir ao Brasil como uma representação política do governo. Justamente tem sido esse esforço nosso, tirar-lhe todo o caráter político de situação e dar-lhe caráter genérico e nacional. Apoio à nau deste Teutónio Pereira, que equivale ao Estado Novo, até Nuno Simões do Contra.
Claro, claro, é essa.
Portanto, este desejo de agradar a gregos e troianos, que já se sabe que não pode dar bom resultado, não é? Acho eu.
Claro. Não, não, nunca dá. Nunca
consegue,
dá.
Não.
Pois bem, isso nunca dá.
Mas ele tinha esse desejo.
Não nos vamos esquecer agora, para também tema de conversa, a questão familiar. Leitão de Barros foi casado com a Helena Roque Gameiro, filha de um pintor, de um pintor famoso à época, uma pessoa também muito peculiar. Mas Leitão de Barros também tem uma família de gente, penso a irmã Teresa, uma figura importante que escreve, é crítica literária, é uma mulher que está pela causa das mulheres.
Exatamente. Ele próprio defende as mulheres.
Ele defende as mulheres muitas vezes. No entanto, também poderemos dizer que Helena Roque Gameiro foi cúmplice da. Aliás, o início da relação amorosa Portugal dos anos 20, à volta disso, sabendo que a família Roque Gameiro era assim uma espécie de uma família rossoniana, contacto com a natureza, toda uma, umas características muito peculiares, muito marcantes,
muito peculiar.
E Helena acaba por sair, junta-se, os clãs juntam-se, e, no entanto, vai ser uma espécie de suporte emocional, artística, conselheira.
E até financeiro, no sentido financeiro que ele o dinheiro gastava todo nos projetos,
pois,
e muitas vezes não corriam bem, não é?
Não funcionavam de todo. Como era a personagem de Helena? Percebeu sempre que o marido, sendo ela pintora, também professora, penso eu, também atividade docente, percebeu e sentiu que o empenho, poderemos dizê-lo, era a confiança na capacidade artística e de fazer do marido, do Leitão de Barros.
Ah, sim, sim, eu acho que ela tinha essa noção. Ah, o grande problema aqui era exatamente aquilo que eu disse, que era o problema das finanças, do dinheiro.
Pois.
Ah, o problema dele se meter em coisas que depois não conseguia levar para a frente, porque, enfim, não é só por uma questão monetária, também por uma questão de da época, não é? De todo o jogo político que andava à volta, embora se falasse muito pouco de política em casa, eu nunca me lembro de ouvir falar de nada, nem de Salazar, coisas nenhuma. Portanto, ele, o próprio Leitão de Barros, disse várias vezes, diz que é político e que não se quer meter em política. Ele quer estar acima desse jogo, das ideologias. Eu não sei se isso é possível, mas é aquilo que ele deseja. E a família, de facto, pouco ou nada se falava disso, nunca ouvi falar, nem coisa nenhuma, de nada. Mas ela tinha, sobretudo, medo do problema do dinheiro.
Era uma questão.
Não das realizações, nem das ideias megalómanas, acho que isso tudo isso ela admirava.
Achava que era um homem em permanente laboração criativa.
Criativa, sim. Muito mais que ela. Ela era uma pessoa muito mais equilibrada, mais sensata.
Pois.
Sim, muito às mais sensata.
É preciso alguém que ponha água na fervura.
E há aquele equilíbrio também entre os dois, não é?
Claro, claro.
Ele também se equilibrava, porque ele também apreciava, não é? Apreciava isso, ter em casa uma mulher que de alguma maneira chamava a atenção de algumas coisas.
Pois,
e dava alguma segurança. Não é?
Levava, conduzia o carro em segunda e terceira.
Dia.
Conduzia o carro em segunda e terceira quando ele era quarta e quinta.
Exatamente. Não. Sim.
Pronto, pode dizer-se assim um bocadinho.
É isso mesmo.
Portanto, no entanto, também Leitão de Barros está ligado a projetos gráficos, há notícias ilustrado, há ilustração portuguesa, penso eu também, nos jornais, no ABC.
Não, Domingo Ilustrado. Domingo Ilustrado é o primeiro.
É o primeiro, exatamente.
É. Depois acaba destruído em 1927 com as bombas.
Claro.
Destroem, portanto, o sítio onde se vê o jornal. E depois ele, a partir daí, vai buscar a novas máquinas à Alemanha.
A Alemanha,
notícias ilustrado com a rotogravura, que é um processo muito mais moderno e que permite trabalhar a fotografia de uma maneira muito mais eficaz, etc.
E é isso que o leva, aquelas cumplicidades com por exemplo, António Ferro, fazer um photobook 34 sobre Portugal, que é acompanhar um pouco aquilo, o design que tanto os russos faziam, por um lado, também, se calhar, o expressionismo alemão, alguma escola de que a Alemanha, nos anos 20, alguns artistas também implementaram, e é para todos os efeitos, para quem conhece o livro, ou pelo menos a reprodução desse livro, um trabalho de vanguarda, pioneiro à época, que fica como exemplar de um gosto estético, de um gosto apelativo, de maneira e modo a que a mensagem funcione, passa, chamando a atenção para uma realidade que era um país que, apesar de tudo, a Ana Mantero, como investigadora, conhecendo esse livro, esse photobook, percebe que havia aquilo não representava. Sabendo nós que Leitão de Barros se preocupou em filmar na Póvoa de Varzim, na Nazaré, outros filmes que ele também foi fazendo até no Brasil e tal, aquela coisa, esse objeto estético ou artístico não era representativo de uma espécie de cosmopolitismo lisboeta e autocentrado na capital do Império.
Sim, sim, isso sem dúvida, até porque o próprio... os próprios Notícias Ilustrado e, era sobretudo um jornal da capital, não é? Ele vai buscar muita coisa ao Notícias Ilustrado, não é? E a técnica eles estavam aperfeiçoando com a rotogravura, que permitia cortar e colar e ampliar fotografias e fazer montagens com a fotografia. Portanto, isso dava, digamos, pano para mangas a nível gráfico, não é? E de facto isso é verdade, o álbum é mais um álbum, é um álbum de propaganda, não é?
Claro.
E em que todos acreditavam, todos entre aspas, não é? Mas muita gente acreditava, o próprio Leitão de Barros, estou convencido, que acreditava piamente no poder do Estado Novo, não é?
Sim, claro.
A criar um país novo, saído daquelas... a violência, a instabilidade social e política da ditadura militar.
E até, se calhar, da experiência da Primeira República, um pouco caótica.
Caótica, do caos, exatamente.
Do caos completo. E,
qualquer
portanto,
coisa que iria ser sair desse caos, não é?
Pôr um pouco de ordem na caserna, passa a expressão, assim um pouco. Vamos ao cinema de Leitão de Barros. O modernismo em Portugal, voltamos... Percebe-se desde o início que Leitão de Barros, por um lado, é um homem que apresenta temas nacionais, é normal, no cinema, não é? E depois também se percebe que a linguagem que usa também, de alguma forma, cria um certo dilema. O exemplo acabado disto serão os filmes Camões, Bocage, é muito, muito limpinho e um bocadinho fora daquilo que era a imagem passada por estes dois poetas portugueses. Isto por um lado, apesar de ser filmes de multidões, de sucesso, e eventualmente o próprio filme Inês de Castro, que ele pretende que seja uma espécie de um hino a um certo iberismo cultural, qualquer coisa assim do género, e depois o outro cinema. O outro cinema, desde a Severa, que também é alvo de muitos reparos por questões, a Severa era a figura que era no imaginário, e depois aquele cinema, a Maria do Mar, a questão dos pescadores da Nazaré, e até o próprio cinema feito aqui na Póvoa de Varzim, à La Riba, quando ele vem filmar a vida aqui das gentes do Norte, dos pescadores do Norte. Portanto, é esta também esta realidade que ele tinha consciência que as coisas eram mesmo assim.
Em relação a quê?
Ao próprio cinema, à própria construção do universo fílmico que ele faz. Por exemplo, ele faz um filme, Varanda dos Roxinóis, penso que é assim.
Sobre ciclismo.
Exatamente. E ele, passando naturalmente, duas mulheres, penso eu, disseram filme de bicicletas, isto
não nos interessa
absolutamente
ele,
nada.
Ele, por um lado, gostava de fazer filmes, já filmes portugueses.
Pois.
Os filmes dele, ele gostava que fossem sobre a alma portuguesa.
Pois, que ele tem aquele filme que é um pouco dentro da influência soviética sobre os apontamentos da cidade de Lisboa, episódios assim à volta.
Ah, Lisboa Crónica Anedótica.
Exatamente.
Sim. Esse filme é muito importante porque eu acho que, na minha opinião, é um filme mudo, não é?
Claro.
Mas que o Bernardo Sassetti depois faz uma música absolutamente excepcional para acompanhar o filme, e há uma estreia, desculpa, agora estou-me a desviar um bocadinho.
Ah, não faz mal.
Uma estreia do filme com a música do Bernardo Sassetti, portanto, tocada ao vivo, não é? E está-se até a pensar reeditar. Portanto, essa partitura, está-se a tentar recuperá-la, porque ele teve muitos anos a fazer essa música, ele adorava o filme.
Assim, uma espécie, sem lhe cortar o raciocínio, sim, António Lopes Ribeiro e o maestro João de Melo no Museu do Cinema, aquela coisa que muitos de nós víamos na televisão.
Sim. Diga boa noite.
Não é? Diga boa noite. Exato.
Mas, pronto, exatamente, havia acompanhamento, não claro, é? Porque os filmes mudos têm que ter som.
Claro,
têm que ter um som que não é o som das palavras, é o som da música. Mas agora já me fugiu. Que
estávamos
eu
a falar do Bernardo Sassetti.
Da Lisboa Crónica Anedótica. Portanto, é um filme onde eu penso que está lá tudo. Ou seja, tudo aquilo depois vem a ser a cinematografia de Leitão de Barros. Está a Torre de Belém, está o gosto pela história, pelos filmes históricos, está o gosto pela parte popular, com aquelas cenas da praia da Cruz Quebrada, e a praia, as diferenças entre os ricos e os pobres. O filme começa com uma legenda que diz aqueles que nascem entre as flores e aqueles que são entregues a si próprios. E todo o filme mostra essa dicotomia entre os operários que comem na calçada, na rua, as crianças descalças a mendigar, os meninos ricos no jardim, aliás, o próprio filho dele, que aparece a pedalar num carrinho num carrinho de pedais. Portanto, toda essa dupla realidade, que ele nunca vai abandonar, eu penso, não só a nível da arte, porque ele é um amante da talha dourada e de todo o esplendor da arte portuguesa, e ao mesmo tempo da cultura popular. Casa dele, havia objetos da Rosa Ramalho ao lado de talha dourada.
Pois.
Portanto, e o Lisboa Crónica Anedótica é muito isso, é muito essa síntese do que é Portugal. E que depois se vai espelhar em vários, nos filmes que aliás falou, que são de temas muito diferentes. O que é que tem a Maria Papoila,
sim.
A Vitor Camões, por
pois,
exemplo.
Pois, claro.
São filmes, mas que ele quer que sejam para toda a gente, para todo o público, não é? Ele deseja que seja. Mas há uns muito mais próximos,
claro,
digamos, do povo, que naquela altura era semi-analfabeto, infelizmente, e outros, para um público mais erudito, claro.
Final do programa número 620 de Livros com Rumo, dedicado à transmissão da primeira parte da grande conversa com Ana Manteiro. É uma das autoras de Leitão de Barros, Biografia Roubada, obra editada o ano passado pela Bizâncio. Regressamos na próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Música.